de vitórias.
No lado perdedor do Clássico Paulista, o do Santos, o alerta está aceso de novo. Por mais que Sport e Grêmio, que estão no Z4, tenham perdido por 1-0 para Fluminense e Inter, outras equipes que estão ou estavam lá embaixo somaram pontos, como o Bahia, que bateu o São Paulo também por 1-0, o Atlético Paranaense, que fez 2-0 no Red Bull Bragantino, e o Ceará, que aplicou 1-0 no Cuiabá. Com isso, o Santos é o primeiro time fora da zona da degola e está a 5 pontos dela. Ainda assim, o técnico Fábio Carille evita fazer contas.
A gente não tem um número ideal, né? Cada rodada isso muda. Então, o que eu estou trazendo do dia a dia aqui é o próximo jogo. Acho que faltando menos rodadas aí, a gente consegue ter uma ideia melhor do que vai ser hoje. Não dá para apontar aqui com tantos pontos, não é? 47, né? Vamos falar de 47, está totalmente livre, mas eu sei que de 2014 para cá, com 44, ninguém caiu. Né? Então, é muito difícil, não dá para ter um número assim exato. Né? Então, a gente tem que pensar no próximo jogo, somar pontos para ir subindo aí. Quando chegar mais perto, ali, faltando 3 rodadas por aí, pode te dar uma ideia melhor de quantos pontos necessitam.
Na parte de cima, além da derrota do Bragantino, quarto colocado, o Fortaleza, que é o quinto, também perdeu 1-0 para o Corinthians. E o Timão, o Inter e o Fluminense, que venceram, se aproximaram e esquentaram a briga pelo G4 e pelo G6. A rodada segue hoje com Chapecoense e Flamengo, 20h no horário de Brasília, enquanto o duelo entre Atlético Goianiense e Juventude foi adiado.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos aos números depois dos jogos desse fim de semana. O Atlético Mineiro segue na ponta, virtual campeão brasileiro da temporada, salvo um desastre que poderia evitar a conquista do título pela equipe mineira. O Galo tem 65 pontos em 30 jogos até aqui. Palmeiras está na segunda posição com 55 pontos e os mesmos 30 jogos disputados pelo Atlético Mineiro tem o Verdão na sequência do certame. Flamengo tem 53 pontos, 28 jogos disputados, é o terceiro colocado. E o Bragantino, que ontem perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-0, segue na quarta posição, 49 pontos em 31 partidas disputadas até agora. São equipes que hoje estariam classificadas para a fase de grupos. Para a fase pré-Libertadores, aparece na sequência Fortaleza com 48 e o Corinthians na sexta posição com 47 pontos. Lá embaixo, na zona da degola, nada mudou. O Sport tem 30 pontos, o Juventude tem 30 pontos, o Grêmio tem 26, a Chapecoense tem 14. Chapecoense, eu me arriscaria a dizer, até o próprio Grêmio, equipes que hoje não reagem e estariam virtualmente rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que teve como destaque a goleada do Botafogo diante do Vasco em pleno estádio de São Januário por 4-0. Resultado que agora coloca o Fogão Carioca na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Direto do Rio de Janeiro, vamos conferir informações com você, Daniele Esperon.
A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder e é o Botafogo. Com uma atuação impecável, o Alvinegro aplicou uma goleada por 4-0 no Vasco dentro de São Januário e praticamente selou o acesso à Série A. O Bota chegou aos 62 pontos, mas Enderson Moreira quer garantir também o título e para isso precisa seguir vencendo as partidas.
Muito feliz aí pela vitória, pelo comportamento da equipe. A equipe tem demonstrado muita maturidade assim, para enfrentar jogos difíceis. Assim, matematicamente a gente, claro, não está ainda com acesso garantido. A gente precisa continuar pontuando, jogando. Mas a gente que está agora na liderança, é claro que a gente tem esse objetivo também. Né? A gente está vendo, a gente é hoje líder do campeonato. E a gente não pode abrir mão dessa possibilidade.
Já no Vasco, a situação que já era complicada ficou desesperadora. Somente um milagre faz com que o time cruzmaltino consiga o acesso à Série A. Com essa derrota, o time é o nono, com 47 pontos, e está a 8 do G4, faltando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato. O diretor executivo cruzmaltino, Alexandre Pássaro, lamentou a situação vivida, mas ressalta que os jogadores vão honrar a camisa do Vasco e que trabalho não vai faltar para recolocar o clube no seu devido lugar.
Não tem absolutamente nenhuma desculpa para esse fracasso esportivo que a gente apresentou. Então, eu acho que o que o torcedor pode esperar é trabalho, que é o que a gente tem feito desde o início, desde quando eu cheguei, apagar a frustração, virar a página. Isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Porque é uma frustração muito grande, é uma ferida muito grande para todos nós. Agora, a gente tem que transformar isso numa necessidade, numa obrigação. Nada é diferente em cada jogo do Vasco, desde o primeiro da temporada até o último, que é a obrigação de representar bem a camisa do Vasco.
O Coritiba, que é o vice-líder, perdeu na rodada para o Náutico, dentro dos aflitos, por 2-1. O Avaí, o terceiro colocado, empatou com o Vitória por 1-1 dentro da Ressacada. Mesmo resultado de Goiás e Operário. O Esmeraldino é o quarto lugar na tabela. Mais resultados da 34ª rodada. O CSA bateu o Remo por 2-0. O Cruzeiro venceu o Londrina por 1-0 fora de casa. No duelo da parte de baixo da tabela, o Confiança bateu o Brusque por 3-2. Sampaio Correia e Brasil de Pelotas, 2-1 para o time maranhense. Vila Nova e Guarani, 2-2. E a Ponte Preta venceu o CRB pelo placar de 1-0. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série B. Daniele Esperon.
Botafogo, Coritiba, Avaí e Goiás, os quatro primeiros na classificação da Série B, que estariam hoje classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada do ano que vem, embora ainda faltando quatro rodadas para o encerramento da divisão de acesso. Lá embaixo, na zona da degola, aparecem Londrina, Confiança, Vitória e Brasil de Pelotas, que vão brigando para escaparem do fantasma de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que logo mais às 16h, com o comando do Vieira Júnior, todas as outras informações do esporte para você em destaque com o esporte aqui de São José, no nosso Parada dos Esportes. Vamos a um rápido intervalo, 2 minutinhos, e na volta já estaremos aqui abrindo a série de entrevistas ao vivo pautadas para a edição desta segunda-feira. A gente volta já já.
Estamos apresentando CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Aluri Vila Ema Patriani, a construtora que conquistou o ABC agora em São José.
Comida caseira. Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos.
Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Evite o frio excessivo de 17 graus, regulando a temperatura entre 21 e 23 graus. Essa é a temperatura ideal para seu conforto e ajudam a manter a conta baixa. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981342522.
Todo mundo sabe que bom mesmo, é viver em São José. Bom, porque estamos conectando alunos e professores a um futuro melhor, por meio da educação 5.0. Bom, porque a nossa cidade está cada dia mais segura, com a instalação de 1000 novas câmeras. E para seguir sempre bom para você, estamos construindo a Linha Verde.
Bom mesmo é viver em São José.
Prefeitura de São José dos Campos.
Quando começa seu dia, pede um café da manhã gostoso e saudável. Mais tarde, um almoço prático. No meio da tarde, um lanchinho. Depois de malhar, aquela água de coco, geladinha. E para fechar, o frescor de uma salada com uma carne nobre grelhada. Seu dia pede um oba e você merece. Oba Hortifruti. Passe agora na loja mais próxima.
Hora certa no Vale do Paraíba, 9h49.
CBN Vale, primeira edição. Apresentação, Ângelo Ananias.
Oferecimento, Aluri Vila Ema Patriani, a construtora que conquistou o ABC agora em São José.
Estamos de volta, sequência do CBN Vale, primeira edição desta segunda-feira, a partir de agora, abrindo a série de entrevistas ao vivo pautadas para a edição de hoje. Lembrando que dentro de mais alguns instantes, logo depois do repórter CBN das 10 da manhã, o ex-prefeito de São José, deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, estará ao vivo conosco aqui nos estúdios da CBN Vale, participando do programa desta segunda-feira. Agora a gente vai falar um pouco sobre comércio varejista. A melhora nos índices da pandemia do coronavírus, neste segundo semestre do ano, somada ao avanço da vacinação e ao fim das limitações impostas pelo Plano São Paulo, fizeram com que as pessoas fossem para a rua e também passassem a consumir um pouco mais. Vamos falar a respeito do tema, com muito prazer, a partir de agora. Entrevista que você acompanha também em vídeo, na nossa página, na rede social Facebook, no nosso canal no YouTube, do Maurício Steinhoff, que é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo e que gentilmente nos visita na manhã desta segunda-feira. Tudo bem, presidente? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo. Bom dia da Rádio CBN. Muito prazer, falo com todos vocês.
Perfeito. Presidente, a primeira pergunta é a seguinte, já estamos de volta definitivamente ao período pré-pandemia ou ainda temos pela frente mais alguma gordurinha a queimar até que essa retomada seja de fato estabelecida para o comércio varejista aqui do estado de São Paulo? Por favor.
Bom, estamos caminhando para lá. Chegamos ao período pré-pandemia, mas a evolução do varejo, especialmente até o mês de setembro, foi muito importante, mas depois esse crescimento se manteve, mas ainda não chegou ao período pré-pandemia. Claro que nós temos esperança, estamos chegando aí agora no final do ano, temos a Black Friday, temos o Natal, e isso deve ajudar bastante o varejo de forma geral. É claro que a inflação, o desemprego ainda preocupa muito, né, os varejistas, a população em geral, mas nós acreditamos ainda que vamos superar todo esse período. A grande notícia, notícia boa, é a geração de vagas para empregos temporários, né, que isso deve ajudar bastante também, é uma colaboração que o varejo vai dar para a recuperação da economia do Brasil.
Não resta dúvida, e ela circunstancialmente ela sempre ocorre nessa época do ano, mas comparativamente com o mesmo período do ano passado, ela é uma novidade. Em 2020 as restrições estavam no ápice, estava muito difícil trabalhar com a possibilidade de uma evolução, por exemplo, nos percentuais, no aumento de vendas, mas agora não, esse patamar específico no que diz respeito a empregos, a vagas temporárias, ele faz lembrar o período pré-pandemia, não é isso, presidente?
Isso é verdade. Nós estamos aí com aproximadamente a esperança, né, o que acreditamos, o levantamento que fizemos, é que deveremos chegar a 105 mil empregos temporários. E é importante salientar, se houver uma evolução do varejo, é que muitos desses empregos temporários poderão ser efetivados. Que o varejo, em relação ao ano passado, nós fomos obrigados, as lojas estavam fechadas, a demitir muitos funcionários, e bons funcionários. E isso está fazendo falta para o varejo. Então, é importante que as pessoas que forem contratadas, né, trabalhem com eficiência, porque isso certamente se remeterá no emprego fixo, né, carteira assinada, enfim, com tudo aquilo que os trabalhadores e os funcionários esperam do seu emprego.
Perfeito. Presidente, uma outra questão no que diz respeito especificamente às restrições impostas aí no passado pelo Plano São Paulo. Me parece que a única que prevalece é o uso obrigatório da máscara de proteção facial no interior dos estabelecimentos comerciais. Todas as outras exigências, nesse sentido, já foram abolidas. Quer dizer, o comércio praticamente retomou o seu nível normal de atendimento também no período pré-pandemia, é isso?
Isso é verdade, mas claro que as pessoas ainda se sentem inseguras. Eu acho que mesmo que não houvesse essa determinação do governo do Estado, as pessoas ainda continuariam usando máscara, até por uma questão de proteção, enfim, nós estamos ainda preocupados com a pandemia. Mas isso facilita bastante o comércio, especialmente os shopping centers, que sofreram bastante. E aí é importante salientar, Ângelo, que mesmo com o crescimento do e-commerce, ainda praticamente 90% das vendas que são feitas no varejo são nas lojas físicas. Então, essa abertura, essa retomada, o consumidor voltando às lojas, garante sim com que a economia volte a funcionar. Se o varejo não vende, ele não compra e a indústria não produz. Então, é importante que o varejo retorne à sua atividade normal. Sim. Estamos caminhando para lá.
Sim, sem dúvida. Sim. Agora, presidente, em relação a essa fidelização que o cliente tem com relação ao comércio presencial, eu queria ouvir do senhor um comentário sobre o e-commerce. Por mais atrativo que ele possa ser e pela oferta de valores que realmente são uma atração no que diz respeito ao comércio eletrônico, ele ainda gera por boa parte da população uma certa desconfiança. Tem gente que desconfia e nem se arrisca a comprar pela internet, e tem gente que já comprou pela internet, mas já levou um tombo também ao longo desses meses todos. Quer dizer, qual é o sentimento de vocês que trabalham com o comércio presencial e que valorizam a presença do cliente no interior de um estabelecimento comercial em relação a esse estado de coisas quando se fala sobre o comércio eletrônico, sobre o comércio pela internet? Presidente, por favor.
Bom, eu também posso pegar a fila das pessoas que compraram e não receberam. Uhum. É claro que o consumidor tem que desconfiar de oferta muito vantajosa, né? Não há milagres, né? Mercadorias custam, aos tributos que estão também envolvidos no custo de uma mercadoria. Então, qualquer oferta que se distancie muito daquilo que é a prática de mercado, o consumidor tem que entender que aquilo provavelmente será um golpe. O que o varejista enxerga no comércio eletrônico é que ele é mais uma ferramenta de venda. Hoje o consumidor, antes de fazer a compra, é muito comum, todos nós fazemos isso, pesquisamos aquele produto e preço pela internet. E quando vamos nas lojas, o consumidor já sabe exatamente aquilo que ele está comprando, o preço, a média de preço que existe. Então ele facilita bastante, né, a vida do lojista. Agora, eu posso dizer para todos os lojistas que ainda não estão utilizando a internet que eles estão deixando de atender de 10% a 11% do mercado. Então, isso o lojista tem que entender. Claro que o pequeno varejista tem mais dificuldades em relação à imagem. Eu estava dizendo, é muito difícil um lojista em São José dos Campos, que eu não conheço aqui em São Paulo, eu comprar, a não ser que eu tenha uma boa referência. O que tem resolvido muito para o pequeno varejista, mas aí é uma questão que ele tem que fazer conta se vale a pena, é pertencer a um desses marketplaces do grande varejo, que garante para o consumidor a entrega e o recebimento dessa mercadoria. Então, acho que vale a pena um estágio de todo varejista no marketplace e depois disso partir para o comércio virtual, assim, o e-commerce próprio. Claro que ele deve sempre priorizar o consumidor que já o conhece, que confia na loja. Sim. E depois disso, voltar aí para espaços maiores.
Participação ao vivo do Maurício Steinhoff, que é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, que gentilmente nos atende na manhã desta segunda-feira. Presidente, para a gente encerrar com o senhor, no que diz respeito especificamente às vendas de fim de ano, às vendas de Natal, percentualmente falando, qual é a projeção que vocês fazem em relação a crescimento, a retomada econômica nessa nova fase de pandemia de Covid-19?
Olha, nós acreditamos que haverá pelo menos a chegada ao período pré-pandemia de 2019. Nós temos aí a Black Friday, né, que antecede a Natal. A Black Friday é muito... Os consumidores se utilizam dela muito para produtos da linha branca, enfim, informática, linha marrom, os televisores. Aqueles produtos que ele identifica claramente quais são e é de fácil a comparação de preço. Então, esse é um período importante. E no Natal, sim, é a grande festa do consumidor. Nós esperamos aí que chegar pelo menos às vendas de 2019. E certamente aí, se não houver nenhum problema de inflação, enfim, de desemprego maior em 2022, que a gente retome as vendas que nós tínhamos aí já com crescimento acima de 2019. Estamos chegando num ponto, se você me permite falar, Ângelo, para encerrar.
Claro.
É que a política está influenciando tanto a economia do Brasil que nós estamos voltando a falar o seguinte: olha, se o governo não atrapalhar, já é grande coisa, deixa que a gente volta a recuperar e, enfim, e a gerar novo emprego e desenvolvimento novamente, que é o que todo mundo precisa. O varejo só vai funcionar e só vai vender quando houver emprego e renda. Nós não vendemos, nós não exportamos, o nosso consumidor é brasileiro. Então, nós precisamos que haja emprego e renda, e é para isso que a gente trabalha, e para isso que a gente torce, e tudo aquilo que o varejo puder fazer, ele vai fazer para ajudar a economia do Brasil, independente de quem esteja no poder.
Perfeito. É extremamente pertinente e relevante essa sua observação no que diz respeito a ações do governo, especialmente o governo federal, quando se fala em economia de uma forma geral. Presidente, obrigado aí por atender uma vez mais a reportagem da CBN Vale e uma boa semana de trabalho para todos vocês, tá ok?
Obrigado e que todos tenhamos uma boa semana.
Participação ao vivo direto da capital paulista do Maurício Steinhoff, ele é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, abrindo a série de entrevistas ao vivo que estão pautadas para a edição desta segunda-feira. Eu lembro que também está agendada para hoje e começa dentro de mais alguns instantes uma entrevista exclusiva com o ex-prefeito de São José, deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, que estará ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN Vale, dentro de mais alguns instantes, conversando com você. Pontualmente 10 da manhã, nós estamos por conta de mais um giro de notícias. Vem aí o repórter CBN. A gente...